Deputados, cumprimento em particular e muito respeitosamente a Senhora Embaixadora do Reino Unido, que mais uma vez está entre nós. Muito obrigada, Mrs. Christie-Hayes, por estar connosco mais uma vez numa altura muito importante da construção e do projeto europeu. Temos pela primeira vez na história da União Europeia um país que faz um referendo da permanência ou não à Europa, à União, e que tem como resultado soberano e democrático a vontade do seu povo de não continuar a pertencer à União, e hoje em particular também um dia importante para o Reino Unido, no sentido que há uma transferência de poderes do atual Primeiro-Ministro, que foi o grande responsável pela realização do referendo, David Cameron, por uma nova Primeira-Ministra que lhe sucede, Theresa May. Por isso estamos num momento importante, Senhora Embaixadora, de ouvir o que a representante em Portugal do Reino Unido tem para nos dizer sobre este processo que se abre agora e que vai ser um processo sem ansiedade, com calma, com tempo, para negociar da melhor forma para o Reino Unido, mas também da melhor forma para a União Europeia, a saída deste país da União. Por isso, agradeço de novo a presença e a disponibilidade da Senhora Embaixadora. O requerimento para a sua vinda cá é da responsabilidade do Grupo Parlamentar CDS-PP, que foi votado por unanimidade pelos restantes grupos parlamentares. Por isso, como temos um tempo limitado para a audição da Senhora Embaixadora, vamos tentar repartir esta hora que temos para a ouvir e para fazer perguntas e a Senhora Embaixadora ter a oportunidade de responder às perguntas. A seguinte grelha: 10 minutos para a intervenção inicial da Senhora Embaixadora, 6 minutos a cada grupo parlamentar, a começar pelo grupo requerente CDS-PP, e 15 minutos para a Senhora Embaixadora responder às perguntas. Por isso, Senhora Embaixadora Castiês, dou-lhe a palavra com muito gosto.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Comissária dos Assuntos Europeus, Doutora Regina Bastos, Senhoras Vice-Presidentes, Senhoras e Senhores Deputados, muito obrigada pelo convite para vir aqui hoje para falar-vos sobre o resultado do referendo europeu no Reino Unido. É sempre um grande prazer e um estímulo ouvir a Assembleia da República falar com os membros da Comissão dos Assuntos Europeus. E antes de abordar o assunto mais delicado que me trouxe hoje aqui, não quero deixar de dar os meus sinceros parabéns a todos vós, a Portugal e aos portugueses em geral, pela grande vitória que conseguiram ganhar a Euro 2016. E agora, voltando ao assunto do referendo europeu, gostaria de expressar formalmente a minha gratidão pelas manifestações de apoio e amizade Portugal para com o Reino Unido desde o referendo de 23 de junho. Falamos muito sobre a nossa antiga aliança e mais do que nunca tenho sentido profundamente ao longo das últimas semanas como esta ligação é real. Desde o Presidente ao Governo, passando pelos líderes dos outros partidos políticos, tenho ficado sensibilizada pelas palavras de apoio e promessas de colaboração futura que demonstram que o futuro desta nossa aliança é promissor. David Cameron esteve hoje pela última vez na Câmara dos Comuns para responder às perguntas dos deputados no seu último dia como Primeiro-Ministro. Por volta de 17 horas, deverá estar no Palácio de Buckingham para formalizar a sua demissão. Cerca de 30 minutos mais tarde, Theresa May fará o mesmo e será convidada pela Rainha a formar governo. Saberemos mais sobre os planos da nossa nova Primeira-Ministra nos próximos dias e semanas, incluindo sobre a posição acerca do artigo 50. Mas num ponto, Theresa May tem sido claríssima. O Brexit significa Brexit. Tal como David Cameron, ela acredita firmemente que o povo britânico votou para sair da União Europeia e que a sua vontade deve ser respeitada e cumprida. O governo britânico está agora preparado para negociar a saída da União Europeia, mas apesar do Reino Unido deixar a União Europeia, não vai e não deve virar as costas à Europa. E até a nossa saída da União Europeia está concluída, vamos continuar a desempenhar o nosso papel habitual e a representar os interesses do povo britânico. O Reino Unido continua a ser um membro pleno da UE com todos os direitos e responsabilidades desta associação e direito a uma participação plena. Vamos continuar plenamente empenhados nos assuntos europeus e nos processos de decisão a nível da União Europeia. A partir do momento em que o artigo 50 for acionado, o processo pode demorar até 2 anos para negociar os termos de nossa saída, ou mais se as negociações se prolongarem e os outros Estados-membros concordarem. O processo para determinar a natureza da nossa relação futura com a União Europeia será longo e complexo, e ainda que legalmente não existe nenhuma obrigação de consultar o Parlamento para acionar o artigo 50, David Cameron disse que o Parlamento terá claramente um papel a desempenhar para assegurar que encontramos o maior caminho a seguir. Muitos de vós também terão dúvidas sobre a nossa posição na cena mundial depois da saída da UE e certamente uma pergunta que me tem sido feita repetidamente. Como já referi, não vamos virar as costas da Europa, mas a nossa história comum, valores partilhados como democracia, Estado de Direito e liberdade de expressão, as nossas ligações comerciais, culturais e intelectuais, e tal simplesmente a nossa proximidade geográfica não permitiria que isso aconteça. Mas encontro alento nas enormes vantagens que o Reino Unido tem. Somos um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e membro do G7, do G20 e do Commonwealth. A nossa voz continuará a ser relevante na cena mundial. Como Portugal, somos também membros fundadores da NATO, uma organização hoje mais do que nunca essencial para proteger a nossa segurança comum. E a Cimeira de Varsóvia, no passado fim de semana, demonstrou o nosso compromisso comum com a modernização da Aliança. A NATO é a pedra basilar da política de defesa do Reino Unido e da estabilidade na área euroatlântica há quase 70 anos e está na segunda política de defesa do Reino Unido. O nosso compromisso de defesa coletiva e de cooperação no plano de segurança através da NATO é hoje tão forte como sempre foi. Numa altura em que a natureza da nossa relação futura com a UE ainda não é conhecida, queremos manter as ligações económicas com os nossos vizinhos europeus, tão fortes quanto possível, assim como os nossos fortes aliados na América do Norte, como o Commonwealth e como outros parceiros importantes do mundo. O Reino Unido é a quinta maior economia do mundo, a segunda que mais cresceu entre as economias do G7 em 2015 e a seguir dos Estados Unidos da América. O relatório de competitividade do Fórum Económico Mundial coloca o Reino Unido no top 10 da competitividade. Somos o único grande país que compra simultaneamente o objetivo de NATO de gastar 2% do nosso PIB em defesa e das Nações Unidas de gastar 0,7% do rendimento nacional bruto em ajuda ao desenvolvimento. As nossas forças armadas, agências de segurança e serviços de informação são respeitadas em todo o mundo pela sua capacidade, agilidade, alcance e capacidade de lutar e trabalhar ao lado dos nossos aliados. A nossa rede diplomática é uma das maiores e mais influentes do mundo, representada em mais de 85% dos países. O Reino Unido tem 18 universidades no top 100 mundial e 4 entre os 10 primeiros. A Primeira Liga é a liga de futebol com mais audiência a nível global. A BBC World Service é a maior emissora internacional do mundo, transmite notícias discursos e debates em 28 línguas e chega a 246 milhões de pessoas em todo o mundo. O Reino Unido é um país verdadeiramente grande que será sempre capaz de prosperar na cena mundial. Tem havido bastante especulação sobre a capacidade de resposta do Reino Unido para este resultado. Como sabem, a decisão no 23 de junho teve repercussões imediatas nos mercados financeiros e no valor da libra esterlina. Nos últimos dias, vimos algumas destas flutuações estabilizarem, o que demonstra que a economia britânica tem alcanças fortes e é uma das mais fortes das principais economias mundiais. Estamos bem posicionados para enfrentar o futuro. O Reino Unido tem atualmente uma inflação baixa e estável, a taxa de emprego continua no nível mais alto de sempre, o déficit orçamental desceu de 11% do rendimento nacional bruto em 2010, prevendo-se que seja inferior a 3% este ano. O sistema financeiro do Reino Unido também é hoje substancialmente mais resiliente do que era há 6 anos, como os requisitos de capital para os maiores bancos são agora 10 vezes maiores do que antes da crise bancária. E como disse o governador do Banco da Inglaterra, a 24 de junho, os testes de stress mostraram que as instituições financeiras têm reservas de capital e liquidez suficientes. O banco também pode disponibilizar 250 mil milhões de libras adicionais se for necessário apoiar os bancos e os mercados. As semanas e meses que seguem não serão fáceis, mas estamos bem preparados para o que vier a acontecer. O Reino Unido está bem verdadeiramente open for business. Uma das perguntas que mais tem sido colocada é, então agora, e a Escócia. No momento em que nos preparamos para o período formal de 2 anos de negociação com a União Europeia, o Governo irá garantir que os interesses de todas as regiões do Reino Unido sejam protegidos e promovidos. Isto significa que os governos regionais na Escócia, no País de Gales e na Irlanda do Norte estarão envolvidos nesta negociação. Há menos de 2 anos, o povo escocês vota claramente por continuar a fazer parte do Reino Unido. Esse referendo foi realizado sabendo-se claramente que o governo de então tinha a firme intenção de realizar este referendo pela permanência ou saída da União Europeia. Voltando à nossa relação bilateral, no plano comercial é cada vez mais forte. Em 2014, as exportações portuguesas para o Reino Unido totalizaram 6,2 mil milhões de euros. No mesmo ano, as exportações britânicas para Portugal totalizaram 3,2 mil milhões de euros. As empresas britânicas continuam a vir para Portugal em números elevados. E o nosso sucesso não é de um sentido único. No ano passado, 21 novos projetos de investimento português no Reino Unido arrancaram ou expandiram-se. Como sabem, a nossa estreita relação é baseada na força de ligação entre os nossos povos. No último ano, cerca de 2,6 milhões de turistas britânicos visitaram Portugal, mais meio milhão do que o ano anterior. E as estimativas da indústria de turismo indicam que o número de britânicos com feriados marcados em Portugal aumentou de quase 30% este ano. Significa que são esperados 3,3 milhões em 2016. Sabemos também que no ano passado cerca de 10% de todas as viagens feitas pelos portugueses ao estrangeiro tiveram como destino o Reino Unido. E, claro, as nossas comunidades residentes são também fortes. Gostaria aqui de dizer o quanto fiquei revoltada pelos crimes de ódio horrendos que ocorrem no Reino Unido a seguir o referendo e que atingiram também membros da comunidade portuguesa em Londres. Só posso lamentar profundamente. Uma das nossas características principais é a importância que atribuímos aos nossos valores, tais como a diversidade e tolerância. Somos uma sociedade multireligiosa e multiétnica e assim iremos permanecer. Somos o Reino Unido por causa da imigração e não apesar dela. Os números variam, mas calcula-se que residem no Reino Unido entre 300 e 400 mil portugueses, sendo atualmente o principal destino de portugueses que emigram. E ainda ontem estive no Algarve para falar com alguns de cerca de 35 mil britânicos que vivem em Portugal, a maior comunidade de cidadãos comunitários que vive no vosso país. Mas uma das questões que certamente mais preocupa os senhores deputados, em especial aqueles que representam as comunidades portuguesas no estrangeiro, é o impacto sobre os cidadãos portugueses que vivem e trabalham no Reino Unido. Posso assegurar a vós que não haverá nenhuma mudança imediata nos direitos ou estatuto dos cidadãos portugueses a viver no Reino Unido, e o mesmo se aplica aos direitos de cidadãos britânicos que vivem e trabalham em Portugal. Assim que o artigo 50 for acionado, o Reino Unido terá de negociar novos acordos com a União Europeia, incluindo em matéria dos direitos e estatuto dos cidadãos britânicos que vivem em Portugal e dos cidadãos portugueses nacionais que vivem no Reino Unido. Durante as negociações, temos a expectativa de que os direitos dos cidadãos da UE já no Reino Unido sejam devidamente protegidos. Estas pessoas contribuem enormemente para o nosso país, mas precisamos de assegurar os mesmos direitos para cidadãos britânicos que vivem em países europeus. Garantir um acordo de proteção de direitos dos cidadãos da União Europeia no Reino Unido e dos nossos cidadãos na Europa será uma prioridade para a nova Primeira-Ministra no processo de negociação. Usaremos a nossa forte relação com Portugal, que tanto valorizamos, para negociar um bom acordo para os portugueses no Reino Unido e para os britânicos em Portugal. Para concluir, diria que o nosso objetivo será preservar o ideal de um Reino Unido que quer ser respeitado no estrangeiro, tolerante em casa, empenhado no mundo e que trabalha com os seus parceiros internacionais para promover a prosperidade e segurança das nossas nações ao longo das próximas gerações. Um futuro no qual queremos manter uma relação muito próxima e construtiva com Portugal, dando continuidade a uma aliança bilateral que é a mais antiga no mundo, que dura há cerca de 700 anos, que irá perdurar certamente muito para além da nossa saída da União Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Embaixadora. Mais uma vez, os nossos agradecimentos por se expressar na nossa língua pátria, o português. Agora vamos passar então ao período de perguntas dos grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputadas, Sra. Embaixadora. Antes de mais, um duplo agradecimento. Muito obrigado por estar aqui hoje connosco e por ter acedido a este convite do Parlamento. E muito obrigado também pelas palavras que dirigiu à seleção portuguesa, que no domingo passado teve um êxito magnífico para nós portugueses. Deixe-me só dar-lhe duas notas antes de lhe fazer aqui um conjunto de questões. A primeira nota tem a ver com o seguinte: a relação entre Portugal e o Reino Unido é uma relação histórica, como disse, e é uma relação que não é só uma relação feita pelo continente, é uma relação também feita pelo Atlântico. E isso dá-nos não só uma relação comercial muito importante, uma relação cultural muito importante, mas também um aspecto que acabou por referir, que tem muito a ver com a nossa defesa e a nossa segurança comum enquanto europeus neste espaço atlântico. E nós hoje queremos também valorizar essa dimensão, porque essa dimensão é uma dimensão muito importante. O CDS respeita, como sempre respeitou, processos referendários e a vontade do povo expressa através de um voto. Esse ponto para nós é um ponto essencial. O povo é sempre o soberano e o povo falou. Nós podemos gostar ou não gostar do resultado, podemos até opinar sobre matérias internas do Reino Unido, mas o nosso papel hoje não, aqui não é esse. O nosso papel hoje aqui é percebermos efetivamente o que é que fica depois deste resultado e como é que podemos estabelecer e continuar a ter uma relação muito privilegiada com o próprio Reino Unido. Do que fica deste resultado, não falarei das questões internas do Reino Unido, mas acho que há uma lição que a Europa tem de aprender, a União Europeia tem de aprender e que tem de assumir também a sua cota-parte na responsabilidade. Não existe nenhum divórcio e nenhuma ruptura onde não existam culpas também dos dois lados. E muitas vezes os governos dos Estados-membros falham quando tentam imputar muitas responsabilidades para Bruxelas, quando tentam aligerar responsabilidades próprias passando-as para Bruxelas, nomeadamente decisões menos populares, mas as instituições europeias também falham muitas vezes quando tomam as suas decisões longe das pessoas, longe dos cidadãos, muitas vezes tendo uma muralha um pouco densa e escura entre o processo de decisão e as próprias pessoas. E por isso mesmo, a primeira coisa que eu queria dizer é a seguinte: qualquer ação que neste momento, na negociação que se vai seguir, seja uma ação recriminatória, uma ação punitiva, será uma ação errada. Esta negociação que agora vai começar não é uma negociação para castigar o Reino Unido por uma decisão que tomou. Eu acho que percebeu que, do ponto de vista das autoridades portuguesas, e penso que mesmo de todos os representantes políticos de Portugal, dos vários partidos, a lógica foi sempre uma lógica muito diferente. Foi uma lógica de verdadeiramente percebermos como é que podemos agora estabelecer um caminho que será um caminho novo, é um desafio por isso mesmo, mas é um caminho novo que tem de honrar o passado e a história que nos une. Aliás, nesse sentido, também temos de dizer que a negociação que agora vai começar, se for uma negociação essencialmente burocrática, era sinal que a União Europeia não percebeu nada do que aconteceu também no próprio referendo que aconteceu no Reino Unido e, por isso mesmo, também temos de aprender nesse sentido com uma decisão com a qual nós podemos não concordar, mas que temos de respeitar. E, por isso mesmo, nós teremos agora dois projetos distintos, o projeto da União Europeia e o projeto do Reino Unido, mas é muito importante que esse caminho possa, de facto, continuar a ser feito em paralelo. Não posso também deixar de lhe dizer que percebemos que esta saída do Reino Unido do espaço da União Europeia vai, nesse sentido, também enfraquecer a própria União Europeia na sua vertente atlântica, na sua vertente de defesa, na própria gestão interna dos processos de decisão. Muitas vezes a posição do Reino Unido ajudava-nos a equilibrar alguma excessiva continentalização do poder na própria União Europeia e é por isso também que no acordo que agora negociaremos é muito importante que estas vertentes também possam estar de facto em cima da mesa. E é por isso que esperamos que esta negociação seja rápida, não dizendo com isto que a negociação deva ser precipitada. Isso também certamente que não deve poder acontecer. Há um ponto também que para nós é um ponto muito importante. O acesso ao mercado comum é um acesso que implica sempre, obrigatoriamente, o respeito pelas quatro liberdades sobre as quais foi construída a União Europeia e na qual se inclui, como é óbvio também, a própria liberdade de circulação das próprias pessoas. Foi uma das matérias muito discutidas no referendo, é uma das matérias que estará em cima da mesa, mas, como é óbvio, enquanto europeus, dessas quatro liberdades nunca poderemos abdicar. Dizia há pouco que, se calhar, provavelmente a esta hora já é capaz de ter uma nova Primeira-Ministra, é um processo que está a acontecer enquanto nós aqui estamos, mas ouvimos ontem palavras de Theresa May, dizendo que é preciso que agora o Reino Unido possa negociar o melhor acordo possível com a União Europeia relativamente à sua saída. E, nesse sentido, a primeira pergunta que eu lhe fazia era exatamente esta. Na sua perspectiva, qual é que é o melhor acordo possível para o Reino Unido com a própria União Europeia, como é que isso deve ser nesse sentido também estabelecido. Depois falou também de uma matéria muito interessante, que é, dentro do Reino Unido, as dificuldades que se colocaram também, quer à Escócia, quer à Irlanda do Norte, mas no caso da Escócia foi, eventualmente, o processo mais conhecido, aliás, face também ao referendo recente que aconteceu na própria Escócia, mas também, nesse sentido, perguntava-lhe que dinâmica é que, neste momento, está a acontecer após o Brexit também na própria Escócia. Por último, também pedi-lhe que falasse um bocadinho, do ponto de vista das autoridades britânicas, como é que na relação bilateral com Portugal, nas relações económicas que temos bilaterais, podemos também neste momento fortalecer o nosso, esta nossa pertença europeia através de uma relação bilateral que temos. E acabo, Sr. Presidente, ao minuto 6 e 13.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra agora o PSD, o deputado Miguel Morgado.
Obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde, Sra. Embaixadora. Sempre um prazer tê-la aqui no Parlamento português. Do ponto de vista do PSD, isso é público, nós teríamos preferido que o Reino Unido tivesse feito outra escolha, tivesse ficado connosco na União Europeia, a contribuir para a reforma das instituições, para o aperfeiçoamento da nossa União e também para fortalecer a comunidade atlântica, que atravessa um período histórico em que esse fortalecimento é absolutamente decisivo, por razões que não escuso-me agora de estar a enumerar. No entanto, depois do resultado do referendo ter sido conhecido, o PSD declarou publicamente que respeitava o processo interno político que seria seguir no Reino Unido, que esse processo interno devia ser respeitado também pelos outros países europeus e que as negociações que eventualmente seguiriam a partir da notificação da Comissão, a invocação do artigo 50, deveriam ser tão construtivas quanto possível. E foi por isso que condenámos, sem ambiguidades, as declarações precipitadas e incompreensíveis de vários líderes europeus que pretenderam naqueles dias iniciar uma espécie de punição ou de estratégia retaliatória sobre o Reino Unido. E nós demarcámos imediatamente essa estratégia e dissemos porquê. Queremos que as negociações sejam construtivas. O que é que isso quer dizer? Queremos que estas negociações cheguem à sua conclusão, tendo nós, Europa e Reino Unido, construído uma nova relação. Nós sabemos que o Reino Unido declarou a sua vontade de sair da União Europeia, mas estamos convictos que não declarou nenhuma intenção de sair da Europa e, portanto, continuamos a ser membros de uma casa comum. Talvez já não iremos partilhar as mesmas instituições políticas, mas iremos certamente partilhar a mesma casa. Isso é muito importante para nós. A relação bilateral entre Portugal e o Reino Unido agora adquire ainda mais importância do que já teve e a referência que fez à nossa velhíssima aliança é sempre pertinente e nós também temos sempre isso em consideração. Mas também, e portanto, do nosso ponto de vista, fortalecer essa relação bilateral terá de ser uma prioridade, mas nós somos europeus, membros da União Europeia, Portugal convictamente, e portanto a relação entre o Reino Unido e a União Europeia, a nova relação terá de ser construída, é fundamental e a relação bilateral não pode pôr em causa a nossa preocupação e o nosso empenho em construirmos juntos essa nova relação com a União Europeia como um todo. E quanto a isto, nós também temos que dizer o seguinte, respeitando o resultado do referendo, achando que o Reino Unido continua e continuará a ser um país primo ou irmão muito importante na construção de uma Europa mais justa e mais próspera, também temos que dizer que quanto ao pacote de resoluções, digamos assim, que ficou fechado, cuja negociação ficou fechada em fevereiro deste ano, uns meses antes do referendo, quanto a isso também nós temos que dizer que não poderá haver renegociação desse pacote que ficou na altura fechado. Foram essas as condições e essas condições continuam a prevalecer, não é? As condições de encerramento de conclusão dessas negociações, no nosso entender, continuam a prevalecer hoje e, portanto, na construção da nova relação do Reino Unido com a União Europeia, não deverá constar uma tentativa do Reino Unido agora de reabrir esse dossiê que consideramos que ficou fechado. Agora, só antes daquilo que nós pretendemos perguntar-lhe diretamente, e já que o meu colega Pedro Mota Soares também fez alusão às lições do referendo, eu também me permito-me tirar uma, que acho que vale para o povo inglês, vale para o povo português e vale para os restantes povos europeus. De parte a parte, quer do lado do Remain, quer do lado do Brexit, o que nós notamos, e não é diferente dos outros debates que há nos outros países europeus, é que de parte a parte, a Europa é cada vez mais utilizada como um pretexto para debater ou não debater problemas que são muito sensíveis nas nossas sociedades contemporâneas e, sobretudo, ansiedades que as pessoas comuns no seu dia-a-dia têm e para as quais, com toda a franqueza, os sistemas políticos têm cada vez mais dificuldade em encontrar uma resposta para elas. A parte mais menos nobre destes debates que vão ocorrendo é precisamente isso, é que nós utilizamos a Europa como uma espécie de bode expiatório de coisas que estão mais entranhadas, coisas que são mais profundas e que muitas vezes nós, políticos, mas também na sociedade civil, temos dificuldade ou até medo em confrontar. Eu acho que o rejuvenescimento das nossas democracias passa também por termos todos, coletivamente, políticos e sociedade civil, a coragem de confrontar esses problemas que não dizem respeito diretamente à Europa, mas dizem respeito às sociedades democráticas, digamos assim, ocidentais. Enfim, isso era uma lição de referente que eu queria pôr também em cima da mesa. Quanto àquilo que eu queria perguntar diretamente, neste momento nós gostaríamos de saber quais são os calendários que o governo inglês tem em mente, já que, tal como o CDS já teve a oportunidade de dizer, é importante, embora nós nunca quiséssemos precipitar estes processos, mas é importante termos uma ideia de alguma clarificação temporal deste processo, que vai ser inevitavelmente complexo. E queríamos também saber se o governo inglês tem agora uma ideia mais clara do que aquela que transpareceu dos interlocutores britânicos em geral nos dias a seguir ao referendo, de qual é a natureza, a substância da relação que o Reino Unido quer construir com a União Europeia. Falou-se de muita coisa em Inglaterra ou no Reino Unido, mas essas mesmas coisas, entretanto, foram retiradas de cima da mesa e acho que estamos mais confusos agora do que estávamos antes de saber o resultado do referendo. E acho que era importante o Reino Unido dar um contributo, dar um primeiro passo para fazer essa clarificação. Finalmente, nós também temos a preocupação de saber, de haver essa clarificação relativamente à condição dos imigrantes portugueses que estão no Reino Unido. Queremos saber do ponto de vista jurídico, mas também do acesso às instituições sociais, às instituições políticas, gostaríamos de saber qual é o plano do Reino Unido para, bilateralmente, mas também com a União Europeia, negociar essa questão que para nós é fundamental. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas, pelo Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Associo-me também aos cumprimentos à Sra. Embaixadora nesta segunda vinda à Comissão de Assuntos Europeus, numa demonstração de diálogo entre o Reino Unido e o Parlamento Português. Enfim, não sei qual será a sequência do ponto de vista do seu trabalho desta audição, mas creio que se tiver de fazer algum relatório para o Foreign Office, falo-á com muita facilidade, porque verificará que aquilo que eu vou dizer e perguntar não se afasta muito do que já foi dito anteriormente por outros grupos parlamentares. O Partido Socialista tem uma visão que não se afasta da visão global, que penso que é consensual, não direi consensual, mas maioritária neste Parlamento. E começaria por dizer que também nós verificamos com consternação que o Reino Unido sairá da União Europeia. Naturalmente que respeitamos o resultado do referendo. Temos dúvidas sobre as motivações da realização do referendo, não é pela circunstância dele já se ter realizado que essas dúvidas desapareceram. Temos muitas dúvidas que possa haver referendos com um âmbito tão vasto como aquele que esteve em causa neste referendo. Penso, aliás, que ele vacinou parte, e espero que tenha vacinado bastante, contra referendos com este âmbito tão vasto. Eu penso que é possível fazer referendos sobre questões muito concretas, muito precisas, que localizem um debate sobre questões locais, etc. Um referendo com esta vastidão suscita sempre uma campanha referendária que fale de tudo, mesmo menos de temas específicos, e que suscite muitos medos, como aqui surgiu, e portanto creio que este referendo é um referendo que tem de ser respeitado, mas é um referendo pelo qual não nutro grande simpatia, devo aqui dizer. Queria também aqui referir que todos vamos sofrer com a saída do Reino Unido da União Europeia. Já aqui foi dito, mas repito aqui, é também essa a nossa convicção. Poderá aqui verificar-se que sofrem mais um que outros. Não é possível ainda identificar isso, mas todos vamos sofrer com essa saída. O projeto europeu certamente sairá beliscado, se não seriamente afetado por esta saída. Mas devemos aproveitar aqui as oportunidades que todo este processo nos proporciona. E desde logo a oportunidade dentro da União Europeia para fazer uma análise de alguns aspectos do funcionamento da União Europeia que eventualmente suscitaram alguma aversão nos povos europeus e também no Reino Unido. As questões do excesso de burocracia, da dificuldade de decisão, das instituições a sobreporem-se umas às outras, etc., tudo isso tem de ser naturalmente analisado internamente e devemos aproveitar essa oportunidade. Olhando agora para o Reino Unido concretamente e para a relação com a União Europeia, queria começar aqui também por dizer que me regozijo pela circunstância de o calendário político ter sido acelerado. Confesso que estava algo preocupado depois de ter visto o ex-primeiro-ministro Cameron dizer que sairia em setembro, depois alguém iria verificar quando é que assinaria o artigo 50, depois faria uma reflexão. Bom, penso que isso era um calendário que não era satisfatório para a União Europeia e, porventura, também não seria satisfatório para o Reino Unido. Tudo o que seja atrasar, nesta altura, é insatisfatório. A circunstância de haver uma nova Primeira-Ministra e dessa nova Primeira-Ministra poder tomar decisões é muito importante e, portanto, queria aqui sublinhar. Porque eu acho que este processo deve ser um processo célere. E deixava aqui uma primeira pergunta, que aliás tem relacionamento com outras que já foram feitas, é se existe já algum, enfim, das conversas que pode haver já internamente, se já existe alguma ideia de quando é que será acionado o artigo 50, em que momento é que será acionado, quando. Porque a União Europeia também já disse que só depois desse acionamento formal é que se iniciariam conversas, negociações formais, no sentido da definição do modelo. Em relação ao modelo, tem-se discutido várias possibilidades, o espaço económico europeu, o acordo de livre comércio com o Canadá, outras hipóteses. Eu, sinceramente, acho que deve haver um modelo próprio de relacionamento, mais intenso do que esse. Um modelo que garanta a manutenção do essencial do espaço de livre comércio entre as duas áreas, o Reino Unido e a União Europeia, e que garanta também, já aqui foi dito, garanta as quatro liberdades. E Portugal está aí manifestamente interessado nisso, tendo em conta a grande comunidade que temos nesta altura no Reino Unido. A senhora embaixadora já falou dos números, 300 a 400 mil pessoas. Para além disso, esse modelo próprio deveria, também no meu entendimento, criar condições para que a relação, para que a posição do Reino Unido no contexto da NATO se refletisse favoravelmente na relação entre a NATO e a política externa e de segurança comum e a política de segurança e defesa da União Europeia. Todos nós percebemos que se existia e existe um projeto da política comum de segurança e defesa, isso se deve também à força que o Reino Unido tinha e à capacidade militar que o Reino Unido tem e que poucos outros Estados-membros têm. A França, porventura, mas pouco mais do que isso. Ora, saindo do Reino Unido, ficamos fragilizados aí nessa vertente. E, portanto, o modelo próprio deve ser um modelo que cubra também não apenas o livre comércio, não apenas as liberdades, mas também a possibilidade do estreitamento das relações entre a NATO, de que continua a fazer parte do Reino Unido e a maior parte dos Estados da União Europeia, e a política comum de segurança e de defesa. Mas gostava de ouvir, certamente é prematuro ainda para fazer estas perguntas e para se pronunciar sobre isso, mas gostava de ouvir as suas opiniões em relação a estes temas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer também a presença da Sra. Embaixadora na nossa comissão e tentando não repetir algumas das questões, porque de facto as questões acabam por ser na prática bastante semelhantes, mas cinco ou seis pontos isso que nos parecem importantes questionar. Em primeiro lugar, no plano interno do Reino Unido, uma pequena questão que nos parece importante, que tem que ver com como é que se prevê porque nos falou da inclusão de todas as regiões neste processo de negociação, como é que se prevê que seja feita essa inclusão, considerando o referendo anterior na Escócia e as declarações recentes vindas por parte da Irlanda sobre todo este processo do referendo e, portanto, como é que se prevê politicamente que vá ser esta relação entre as regiões, supostamente, para um objetivo comum. Em segundo lugar, apesar disso, acho que nos importa mais, enquanto deputados do Parlamento Português, olhar também para as lições que a União Europeia e cada Estado-membro deve tirar e pode tirar de todo este processo até ao resultado do referendo. Porque, de facto, os problemas da própria União Europeia estão à vista, há posições que se estão a extremar e com este processo se têm vindo a extremar em alguns Estados-membros e de facto, parece-nos que hoje um debate sério sobre as consequências deste referendo, não só para o Reino Unido, mas para aquilo que era visto como projeto europeu e para uma possível nova configuração do projeto europeu, porque sendo certo que há muitas críticas, digamos assim, que são feitas à União Europeia, às instituições europeias, sobre problemas de âmbito mais nacional, também é certo que o reverso da medalha também existe e, portanto, muitos problemas também são reforçados pelo papel demasiado preponderante, achamos nós, que por vezes as instituições europeias têm na definição das políticas nacionais e, portanto, não há aqui, de facto, apenas um lado, há sempre uma ligação entre os dois e, portanto, parece-nos importante que olhemos para este processo com alguma atenção e que nos dê o mote para um debate mais alargado e mais profundo. Em terceiro lugar, sobre as negociações e o acionar do artigo 50, qual é que é, de facto, a posição oficial de quais deveriam ser os timings deste processo? Entretanto, já foi feita esta questão. Questionamos exatamente porque, desde o dia 23, que tem havido algumas declarações numa tentativa de apressar, de alguma forma, este processo, para evitar o prolongamento da indecisão. No entanto, parece-nos que aí o Reino Unido terá uma palavra também a dizer sobre quais é que são os timings que pensa, ou se já existe essa decisão ou ainda não. Nas negociações a ter com a União Europeia, quais é que de facto são os objetivos? E esta pergunta surge porque não podemos esquecer o processo anterior de negociação que versou muitas questões, por exemplo, ligadas à migração. E, sendo certo que era o que estava negociado, que esse acordo não teria validade caso o resultado do referendo optasse pela saída do Reino Unido, politicamente esse processo e esse acordo existiu e, portanto, questionamos se o tipo de objetivos serão semelhantes aos que na altura eram para estas negociações e, obviamente, estamos aqui com alguma preocupação sobre as questões de migração, que já na altura levantámos essas preocupações também, portanto, nesse âmbito, se há aqui alguma ligação ou não nos objetivos a ter nestas novas negociações. E, por fim, obviamente, e apesar de já ter sido referido, o que podem ou não esperar os trabalhadores portugueses, especificamente no Reino Unido e a comunidade portuguesa em geral. Já foi aqui referido, de facto, há uma ligação muito forte nesse sentido. Tem-nos chegado, e é compreensível, bastantes reservas e preocupações sobre o que é que vai acontecer, porque, de facto, esta indecisão também é difícil de gerir, não só no Reino Unido, mas também para aquilo que nos chega aqui sobre o que são as preocupações da nossa comunidade portuguesa e, portanto, que condições é que podem esperar, não só no imediato, porque no imediato, de facto, nada se altera, mas se já há algum pensamento, alguma proposta para, no médio e longo prazo, o que é que está em cima da mesa ou não, não só para os imigrantes portugueses, mas também todos os restantes da União Europeia e não só, e fora. Obrigada de novo pela sua presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também a Sra. Embaixadora e agradeço também a disponibilidade de estar hoje aqui na Comissão de Assuntos Europeus. Na outra reunião em que tivemos presentes, o meu partido, o PCP, aliás, tivemos a oportunidade de manifestar que, a propósito do referendo que se iria realizar, na altura, ainda antes, de que o povo deveria tomar, ou o povo britânico deveria, entendíamos nós, que o povo britânico deveria tomar fazer as suas opções livremente, livre de expressões, livre de chantagens. E, de facto, um primeiro aspecto que queria aqui referir é que, durante todo este período, até à realização do referendo, houve, de facto, e aquilo que nós registamos e que vimos, aliás, não só várias pressões e chantagens, como a elaboração de diversos cenários sobre o que é que aconteceria, se saísse, se não saía, e claramente, essa foi uma realidade. Nós entendemos também que a vontade do povo britânico deve ser respeitada. Não temos dúvidas nenhumas em relação a esta matéria. Aliás, para o PCP não vemos nenhum problema, como é óbvio, não só no exercício dos direitos democráticos, como do respeito pelos princípios democráticos. O problema para nós é exatamente o oposto. Por isso, a vontade do povo britânico, na nossa perspectiva, tem que ser respeitada. Queremos também que o resultado do referendo no Reino Unido trouxe para cima da mesa um conjunto de questões. Mas eu iria aqui levantar apenas uma. Creio que talvez um dos aspectos mais relevantes que trouxe, e a oportunidade que trouxe, é de facto esta possibilidade e a oportunidade que gerou de fazer um profundo questionamento sobre o processo de integração capitalista na União Europeia. A verdade é que os problemas que existem na União Europeia são vários: desemprego, pobreza, desigualdades, problemas que crescem e que urgem naturalmente intervir e atalhar, mas que é verdade que, por consequência, inclusivamente das opções políticas da União Europeia, eles têm sido agravados e não se têm encontrado as soluções, de facto, para a resolução destas questões, e que têm gerado um conjunto de descontentamentos junto dos povos. Gostaria de fazer aqui algumas questões concretas, de forma a conhecer um pouco mais, e até colocava, se calhar, que a senhora embaixadora pudesse, de certa forma, dentro daquilo que considerar adequado, poder naturalmente comentar e desenvolver. E uma primeira questão é porque, já foi de certa forma também aqui aflorada, depois de se conhecer o resultado do referendo, de facto, ouvimos declarações de inúmeros dirigentes, vários países, inúmeros dirigentes da União Europeia, declarações que iam no sentido de que o Reino Unido deveria acionar, tão breve quanto possível, o artigo 50 do Tratado de Lisboa. E a pergunta que gostaria de lhe colocar é: como é que vê estas declarações e qual é que é a percepção que tem em relação a estas mesmas declarações? Depois, uma segunda questão que gostaria de colocar, talvez seja um bocadinho prematuro fazer esta questão neste momento, mas a senhora embaixadora, pois, naturalmente, dirá o que entender adequado. Na sua intervenção fez uma referência de que não vão virar as costas à União Europeia. Não sei se seria possível desenvolver um pouco mais esta ideia que esteve presente, aliás, em vários momentos na sua intervenção. Depois um conjunto de outras duas questões sobre o seguinte. Os eleitos comunistas, o PCP, os deputados comunistas no Parlamento Europeu votaram contra a resolução a propósito do processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Um processo, nós consideramos que naturalmente deve ser um processo livre de chantagens e de pressões e, como referi há pouco, que deve respeitar naturalmente a vontade do povo britânico. Há uma tentativa por parte das instituições da União Europeia de condicionar não só este processo, mas também de condicionar as futuras relações entre os Estados-membros com o Reino Unido. Por isso, a questão que eu gostaria de colocar é a seguinte. Como é que vê o desenvolvimento das relações económicas, políticas e comerciais com o Estado português? E eu colocava isto em dois tempos, ou seja, durante os próximos 2 anos, ou podemos colocar numa perspectiva, até ao processo de conclusão de saída estar concretizado, e depois desse processo, ou seja, para lá dos 2 anos, eu estou a fazer a referência dos 2 anos porque é a referência que temos ouvido também nos órgãos de comunicação social. Pois a segunda questão que eu gostaria de colocar é que perspectivas existem para lá dos 2 anos acerca dos imigrantes portugueses. A comunidade portuguesa no Reino Unido é bastante significativa, temos naturalmente, como é óbvio sendo portugueses, preocupações com esta comunidade, como as perspectivas é que têm em relação à comunidade portuguesa que trabalham e residem no Reino Unido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Embaixadora para responder ao lote de perguntas vasto que os senhores deputados colocaram. Muito obrigada.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer todas as palavras tão construtivas e apoiantes pela parte de todos os deputados. Então, muito obrigada por isso. E, de facto, há uma grande grau de comunalidade entre as questões. Então, vou tentar responder às questões centrais. As três principais, na minha opinião, são sobre a visão do futuro para a nossa relação com a União Europeia, sobre os timings em relação à invocação de artigo 50 e a situação dos portugueses no Reino Unido. Várias outras, mas estes três são os principais. Em relação à visão do futuro, para ser honesto, é um pouco difícil falar com muita claridade neste momento, porque nós temos hoje a nossa nova primeira-ministra e durante a campanha, na campanha para sair, de facto havia várias visões possíveis para a nossa relação do futuro com a União Europeia. Havia alguns que queriam um relacionamento semelhante a Noruega, outros que queriam mais um acordo de comércio, como esta proposta para o Canadá, e outros que queriam sair de imediato sem um relacionamento especial, que teria sido um pouco mais radical. Então, precisamos de encontrar uma estratégia que tome em conta todas as posições nacionais. E obviamente, dois dos temas principais vão ser exatamente o mercado único, por um lado, e acesso ao mercado da União Europeia, e por outro lado, a questão da livre circulação e imigração da União Europeia. E como o senhor deputado disse, esta é uma área um pouco difícil, porque nas outras relações que a União tem com outros países, há sempre uma ligação entre as duas questões. Obviamente, para as empresas britânicas, geralmente o acesso ao mercado único é a prioridade nas negociações, mas precisamos de lembrar que durante a campanha, para muitos britânicos, a questão da imigração foi a mais importante. E é, às vezes, um pouco difícil entender isso, porque o Reino Unido tem sido sempre um país aberto e vai continuar assim. E também temos uma taxa de desemprego muito baixa. Então, e obviamente temos beneficiado muito pela contribuição dos imigrantes. Mas, por outro lado, em várias áreas do Reino Unido, o grau elevadíssimo de imigração criou um pressão enorme nos serviços públicos. E também a imigração, especialmente de algumas partes da Europa, criou um pressão para baixar os salários dos postos mais baixos. Ou seja, o Reino Unido está a crescer com uma taxa de crescimento muito positiva, mas não todos os nossos cidadãos têm beneficiado por causa deste crescimento. Eles têm salários congelados ou ainda mais baixos do que anteriormente. Então, por isso, obviamente, a questão da livre circulação e da imigração, do controle da imigração, deve ser um parte das negociações e das nossas considerações. Eu acho que em pouco tempo vamos ouvir as palavras de Theresa May, a nossa primeira-ministra, sobre esta questão, e ela vai frisar as prioridades para o Reino Unido, mas para hoje é um pouco demasiado cedo. A segunda questão sobre a invocação do artigo 50. Gostaria de sublinhar que esta é uma questão nacional, é uma questão para o Reino Unido, não para a União em geral. E estamos gratos pelas palavras de vários portugueses do governo e fora do governo sobre reconhecendo este fato. Mesmo assim, obviamente, ninguém gosta muito de incerteza, nem os mercados, nem os governos. E por isso entendo inteiramente porque todas as senhoras deputadas querem saber o timetable e também que geralmente preferiam um dado mais cedo para dar mais certeza. Mas há um equilíbrio aqui. Ou seja, o que é mais importante é que nós prosseguimos com calma num processo bem organizado, sem pânico. Isto é muito importante. E ainda mais, antes de ser embaixadora aqui, durante a maioria da minha carreira, era negociadora. E as negociações, por exemplo, para acordos de comércio, são muito, muito complicadas. E, de facto, 2 anos é pouco para negociar um acordo complexo como isso, que, de facto, não pode não ser apenas um acordo de comércio, mas pode ter outros elementos. Então, 2 anos é pouco. E não há nenhuma garantia que todos os Estados-membros queriam concordar em dar mais tempo para as negociações. E se os 2 anos acabar sem um acordo, o que aconteceria é que todos os acordos, todas as regras da União Europeia desapareceriam e ficaríamos sem acordos nenhumas, nem na parte do comércio, nem para proteger os direitos dos nossos cidadãos. E, obviamente, este não seria um resultado bom nem para nós, nem para Portugal, nem para a União Europeia em geral. Então, Por isso, precisamos de prosseguir com muita calma. Antes de ser primeira-ministra, de fato, Theresa May disse que ela queria uma invocação do artigo 50 ainda mais tarde do que David Cameron, ou seja, talvez no fim do ano ou no início do ano passado. Mas, obviamente, precisamos de esperar um pouco para ouvir as suas palavras finais sobre isso. Mas uma parte importante aqui é que é verdade que alguns dos representantes da União Europeia dizem que não pode ser negociações informais antes da invocação do artigo 50. E, mais uma vez, isto parece um pouco estranho para mim, porque numa negociação é bem normal saber as prioridades de todos os participantes nas negociações. E seria, de fato, uma ideia excelente, na minha opinião, ouvir, por exemplo, as prioridades para Portugal antes de definir a nossa estratégia final. Mas vamos ver nisso. Mas penso que é muito improvável que vamos ver uma invocação do artigo 50 durante o verão, por exemplo, ou antes de palavras de David Cameron. Em relação às portuguesas no Reino Unido, é fundamental que os interesses delas sejam protegidos, obviamente. Como a senhora deputada já disse, durante este período de 2 anos, ou 2 anos e tal, incluindo o tempo antes da invocação do artigo 50, nada vai mudar, nada. Então, eles continuam com todos os direitos e responsabilidades que tinham anteriormente. O governo está empenhado a encontrar uma solução para proteger os interesses delas, mas também precisamos de olhar para os nossos cidadãos aqui em Portugal e por outras partes da União Europeia, então precisamos de ter este equilíbrio. Em relação à Escócia, já falei um pouco sobre isso, mas em termos dos detalhes, nós temos um acordo, o acordo de Edinburgh, que compromete os governos britânico e escocês a respeitar o resultado do referendo na Escócia há 2 anos e tal, e consideramos que isso que deve acontecer. E a prioridade agora é encontrar uma solução em relação ao relacionamento entre a União Europeia e a União e o Reino Unido, que respeite os interesses de Escócia e as outras partes do Reino Unido. E nos últimos meses, tenho pedido um pouco de fé nas sondagens, mas em relação à Escócia, uma sondagem recente mostrou ou sugeriu que, de fato, uma pequena maioria dos escoceses não queria mais um referendo neste momento. Então, é um pouco cedo para especular sobre este assunto. Em relação ao relacionamento bilateral entre Portugal e o Reino Unido, obviamente, grande parte vai ser determinado pelo acordo do futuro com a União Europeia. Mas também penso que a relação bilateral vai tornar-se ainda mais importante. Durante o último ano, recebemos aqui em Portugal mais ministros de gabinete do governo britânico do que nos últimos dos 5 anos anteriores. Ou seja, há muito interesse nos aliados históricos, tradicionais, e penso que este vai continuar por causa de, não apenas por causa dos laços governamentais, mas também pessoais, culturais, económicos e muito mais disso. Então vai continuar muito importante. E penso que falei demasiado, desculpe.
Muito obrigada, Sra. Embaixadora. Foi muito clara na síntese que fez das várias perguntas colocadas pelos senhores deputados aqui presentes. Muito obrigada pela clareza das respostas que deu neste momento em que estamos no início de um processo muito complexo e demorado que vai ser a negociação da saída do Reino Unido da União Europeia. Vamos acompanhar esse processo com muito interesse e com muito espírito construtivo, e aqui a maioria expressa é de que respeitamos a vontade expressa pelo Reino Unido no referendo de 23 de junho. Queremos que as negociações sejam frutuosas, quer para o Reino Unido, quer para a União Europeia, e a nossa aliança, a mais velha aliança do mundo entre os nossos dois países, continuará por nós a ser um ponto de referência e um orgulho que teremos que continuar a cimentar e a solidificar neste período e no pós-período de negociação da saída. Por isso, Sra. Embaixadora, terá sempre desta Assembleia da República uma posição construtiva. Esperamos que vê-la mais vezes para nos ir dando novidades deste processo de negociação e vamos, com toda a certeza, também sermos colaborantes com a Sra. Embaixadora, sempre que a Sra. Embaixadora achar o nosso contributo importante. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade e os maiores sucessos para o futuro próximo nestas negociações complexas e difíceis. Muito obrigada, Sra. Embaixadora. Obrigada.